Temas da atualidade tratados com clareza e precisão. No ar, Palavra de Especialista, o programa que vai deixar você bem informado. Produção e apresentação, Mércia Maciel.
Bom dia, estamos começando mais um Palavra de Especialista. Há 55 anos, a ONU proclamou a Declaração Universal dos Direitos Humanos. São 30 artigos que tratam do direito à liberdade, à vida, à proteção da lei, entre outras garantias fundamentadas na tolerância e no respeito ao próximo. A declaração transformou-se em um dos documentos mais importantes produzidos no século XX, ao determinar a igualdade entre todos os seres humanos. Hoje, dia 10 de dezembro, data em que se comemora a proclamação dos direitos humanos, o Palavra de Especialista debate o tema. Nós vamos conversar agora com o jurista e vice-prefeito de São Paulo, Hélio Bicudo. Ele também foi presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados em 1996. Doutor Hélio Bicudo, é um prazer tê-lo na Rádio Câmara. Um bom dia.
Bom dia para você e para os nossos ouvintes, né?
Doutor Hélio, 55 anos depois de proclamada a Declaração Universal dos Direitos Humanos, quais foram as principais conquistas da humanidade em relação aos direitos humanos?
Olha, veja, eu acho que algumas conquistas ocorreram, né? Basta nós lermos os tratados internacionais, né, sobre direitos humanos, que, na verdade, a humanidade hoje, né, reconhece até como uma política de Estado, né, a obediência aos direitos, né, fundamentais da pessoa humana. Né? A partir da Declaração Universal, nós tivemos também a Convenção Americana, né, de Direitos Humanos, nós tivemos vários tratados, né, relativos aos direitos da criança e do adolescente, aos direitos da mulher, aos direitos das minorias que são discriminadas, né, o direito ao meio ambiente são, né, de modo que eu acho que os direitos humanos foram crescendo, né, até o ponto em que na Conferência Mundial de Direitos Humanos, realizada em 1993 em Viena, né, chegou-se a uma meta muito importante, que é de que os direitos humanos não são apenas os direitos civis e políticos, mas também são os direitos econômicos, os direitos sociais, os direitos culturais, que se interpenetram uns e outros para formar esse grande direito, que é o direito ao desenvolvimento. Sim. E é, na verdade, o fundamento do Estado democrático.
Doutor Hélio, o desprezo e o desrespeito pelos direitos humanos resultaram, a gente sabe disso, em atos bárbaros que ultrajaram a humanidade. E a gente lembra a perseguição aos judeus, para ir um pouquinho mais tarde, mais longe, né? E outros atos. A gente também tem a guerra do Iraque e outras coisas. Hoje, o que o senhor acha que está ainda deixando a desejar em relação aos direitos humanos?
Olha, eu acho que, na verdade, depois, né, do ataque terrorista, né, ao World Trade Center em Nova York, houve uma, vamos dizer assim, uma queda, né, no que diz respeito ao reconhecimento dos direitos humanos pelas grandes potências, em especial pelos Estados Unidos, né? Nós tivemos, né, a invasão do Afeganistão, a invasão do Iraque, centenas de pessoas presas em Guantánamo, né, que é uma base naval americana em Cuba, né, sem respeito aos direitos já convencionados, né, não só recentemente, mas num passado mais tardio, com relação aos direitos, né, das pessoas que estão num conflito armado, né, e que são os direitos proclamados em Genebra, isso já na década dos 20 do século passado. De maneira que eu acho que hoje nós estamos temos que lutar contra uma possível regressão, né, no que diz respeito, né, aos direitos das pessoas, né? Nesse plano assume um aspecto muito importante nós protegermos os chamados defensores de direitos humanos, né, que são homens, mulheres, entidades, né, que expõem muitas vezes, né, a sua vida para defender os direitos fundamentais, né, violados, seja pelo Estado, seja pela sociedade.
É, e a gente lembra o brasileiro Sérgio Vieira de Mello, que também acabou sendo uma das vítimas e deu sua vida por isso, né,
Doutor? Exatamente, eu acho que realmente esse era uma pessoa que, de uma maneira ímpar, né, lutou pelos direitos humanos, como funcionário da ONU, né, na guerra dos Balcãs, né, depois lá no longínquo Oriente, né, agora não me falha a memória, lá naquela ilha, lá perto de Ceilão e tal, né, e depois, agora, né, no Iraque.
Agora, doutor Hélio, os direitos contemplados na Declaração Universal dos Direitos Humanos referem-se às pessoas, mas as convenções, os protocolos que vieram depois impõem obrigações aos Estados, a fim de que eles, claro, possam promover e respeitar esses direitos. Vamos agora falar de Brasil. Como o Estado brasileiro, na última década, vamos ver um pouco mais,
tem tratado essa questão? Veja bem, eu acho que os esforços, né, do governo anterior, né, no sentido de promover os direitos humanos, eles tiveram, do meu ponto de vista, um efeito muito importante, porque várias vezes, né, o governo se manifestou no sentido de que os direitos humanos são o fundamento do Estado democrático. Entretanto, muitos vazios ainda restaram, né, para serem enfrentados, né, pelo governo que agora assume o executivo brasileiro, né? De modo que esse governo também tem uma responsabilidade muito grande, né, nessa questão dos direitos humanos, porque quando a gente fala, né, que nós temos que pagar os juros da dívida e temos que fazer um esforço muito grande, né, com uma carga fiscal muito grande sobre as pessoas, os resultados não são favoráveis, né, a permanência dos direitos humanos, né? Nós temos aí hoje, né, o que as estatísticas denunciam, né, um aumento de 50%, né, no trabalho infantil, né, uhum, uma diminuição dos postos de trabalho, né? Então isto poderia ser explicado, né, numa posição do governo de pôr a casa em ordem para depois avançar. Vamos esperar que esses avanços aconteçam e que nós possamos diminuir as taxas de homicídios, né, de violações dos direitos da pessoa. Você veja aqui em São Paulo, por exemplo, este ano já foram mortas mais de 300 crianças e jovens egressos da FEBEM. Né? Então, eu acho que se impõe, né, uma atuação não apenas do governo federal, mas dos governos estaduais, dos governos municipais e da própria, sobretudo da própria sociedade civil, né, que ao invés de clamar por punições mais duras, né, pela diminuição da idade de responsabilidade penal, né, pelas alterações, né, no Estatuto da Criança e do Adolescente, que é um estatuto que o objetivo é a educação e a socialização das crianças, transformando esse estatuto no estatuto penal, o que absolutamente viola não apenas os tratados que o Brasil já firmou, né, e ratificou e que fazem parte hoje da legislação brasileira, constitucional e infraconstitucional, né, atender, né, a momentos emocionais que a população atravessa.
Certo, eu gostaria de pontuar bem rapidamente com o senhor alguns dos 30 artigos que estão na Declaração Universal de Direitos Humanos, e um eu quero puxar agora aqui para a nossa realidade, um decreto do prefeito da cidade paranaense de Bocaiúva, o senhor Elcio Berti, se o senhor está sabendo, está acompanhando, proibiu que homossexuais mudem para a cidade, e isso ganhou os noticiários. Ele considera, doutor Hélio, o homossexualismo não como uma orientação sexual, mas como uma conduta imoral, um crime. Nesse caso, o preconceito muitas vezes está velado, né?
Fora da realidade, né? Porque as minorias, sejam elas sexuais ou raciais, né, ou étnicas, né, elas hoje têm os seus direitos garantidos, né, por todos esses tratados, convenções, protocolos adicionais que o Brasil firmou e ratificou. Então não tem, isso se constitui em crime. Na verdade, ele está cometendo um crime, contra uma minoria, né, que merece o tratamento de pessoa como todos nós merecemos.
Certo, sem dúvida. Agora, outro ponto que eu queria, aproveitando o seu tempo, questionar com o senhor e a gente deter mais um pouquinho em relação ao trabalho escravo. Depois de mais de 200 anos depois da Lei Áurea, o Brasil ainda se depara com denúncias e só este ano, segundo dados do Ministério do Trabalho, 4.315 trabalhadores foram libertados ou como escravo ou em situação análoga à da escravidão. Como ainda, depois de tanto tempo, 200 anos, o Brasil ainda convive com essa realidade?
Pois é, eu acho que isso é uma decorrência, sabe, da recessão econômica, né? Porque as pessoas buscam o trabalho, né, ainda que não seja com as formalidades legais. Então, há uma imposição, né, dos patrões, né, dos fazendeiros, né, dos comerciantes, no sentido de que ele só dará o trabalho se as pessoas consentirem em não ter a carteira de trabalho e todos os direitos garantidos pela uma contratação formal, né, da força trabalhadora, né? De modo que eu acho que isso vai muito na linha, né, da recessão econômica em que nós vivemos, né? E acredito que, e como todos nós esperamos, né, que o ano que vem seja o ano em que nós vamos começar novamente a crescer e que essas cifras vão diminuindo na medida em que o desenvolvimento econômico, que também é um direito, né, consagrado pelos tratados, seja realmente alcançado.
Doutor Hélio, o senhor falou no começo da nossa entrevista sobre a Conferência Mundial dos Direitos Humanos, que aconteceu há 10 anos em Viena, e ela reconheceu os direitos humanos das mulheres como direitos alienáveis e incontestáveis. Em 94, a Organização dos Estados Americanos, OEA, aprovou também, numa assembleia que foi realizada aqui no Brasil, no Pará, a Convenção para Prevenir e Punir a Violência contra as Mulheres. Como é que está hoje, na sua avaliação, essa questão dos direitos da mulher no Brasil?
Olha, eu acho que é uma luta que ainda está, vamos dizer assim, acontecendo, né? Eu acho que as mulheres ainda não conseguiram, né, ultrapassar essa barreira imposta, né, por uma tradição machista da qual a própria humanidade se ressente, né? De modo que eu acho que esses tratados e essas convenções, elas são, vamos dizer assim, um ponto importante para que esses direitos realmente sejam implementados. Mas a implementação desses direitos, ela não depende apenas do tratado, né? Ela depende de medidas, né, que os governos devam tomar para igualar, né, os direitos dos homens e das mulheres, né? Que eu acho que ainda hoje padecem de uma desigualdade bastante, bastante profunda, né?
Agora, doutor Hélio, eu não poderia deixar de perguntar ao senhor. Muita gente argumenta que os grupos de direitos humanos só se preocupam em defender bandidos. Eu estou colocando que se fala muito por aí, né? Para fazer essa entrevista, eu conversei com várias pessoas e eles pergunte a ele, por favor. Então, eles dizem que defende mais os bandidos e que pouco se preocupa em defender as vítimas dos bandidos. Como é que o senhor responde essas coisas?
Isso é uma posição, eu acho que é uma posição muito mais radical, né, das classes média e altas brasileiras, né? Porque, na verdade, os grupos de direitos humanos, né, as pessoas que defendem os direitos humanos, eles defendem a pessoa humana. Quer dizer, as pessoas que mais necessitam da proteção, né, dos direitos humanos no Brasil hoje são as pessoas que são marginalizadas, são excluídas, né, do processo social e que muitas vezes enveredam para o caminho do crime. Então, o que nós queremos, quando essas pessoas cometem um crime, não é que elas devam ser imediatamente eliminadas, né? É que elas devam sofrer o devido processo legal, quer dizer, que elas tenham um advogado, não é que elas sejam julgadas por um juiz independente, por um juiz autônomo, né? E que a condenação imposta a essas pessoas, se for o caso, que ela seja cumprida dentro de de critérios, né, no sentido de que essas pessoas possam sofrer um processo de ressocialização e não serem apenas incluídas, né, nesse sistema penitenciário falido, que na verdade é uma universidade de alto nível para a realização de crimes dentro e fora da prisão. De maneira que o que os defensores de direitos humanos pedem e trabalham nesse sentido é de que as vítimas, por exemplo, que correm pedindo socorro, né, aos defensores de direitos humanos, às organizações de direitos humanos, eles encontram nessas pessoas e nessas organizações toda a acolhida. Quer dizer, as vítimas, quem são as vítimas? São as vítimas das violências do Estado, são as vítimas das violências da própria sociedade, né? E essas vítimas, sejam de um lado, seja de outro, elas têm a mesma acolhida pelas entidades de direitos humanos. Quer dizer, as entidades de direitos humanos não querem, através, né, de momentos emocionais, né, aumentar a angústia dessas pessoas e impedir que essas pessoas realmente possam, né, através de um processo educativo, ser reincluídas na sociedade e viver como cidadãos.
Muito obrigada, então, por sua participação e suas contribuições aqui na Rádio Câmara.
Eu que agradeço, então.
E no próximo bloco nós vamos conversar com o secretário nacional dos Direitos Humanos e ex-presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados, o ministro Nilmário Miranda.
Palavra de especialista. Os principais fatos políticos do dia. As votações. As notícias que são destaque. Jornal da Câmara. Em 3 edições. Às 7:30 da manhã, 1:30 da tarde e às 9 da noite. Jornal da Câmara.
A esquina do jazz acontece de tudo. Os encontros históricos, os melhores solistas, os grandes concertos. O que já aconteceu e o que está acontecendo na história do jazz. Esquina do Jazz, todos os sábados às 10 da noite, aqui na Rádio Câmara, a estação da boa música. Produção e textos, Eudoro Augusto. A apresentação, Dilson Santa Fé.
Palavra de especialista.
O Palavra de Especialista está de volta e hoje estamos debatendo os 55 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, proclamada pela ONU em 1948. No primeiro bloco, nós conversamos com o jurista e vice-prefeito de São Paulo, Dr. Hélio Bicudo. Nós vamos conversar agora com o secretário nacional dos Direitos Humanos e ex-presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados, ministro Nilmário Miranda. Ministro, muito obrigada por sua participação e por ter nos atendido aqui na Rádio Câmara. Bom dia.
Bom dia.
55 anos da Declaração dos Direitos Humanos. Qual a avaliação que o senhor faz nessa caminhada, nessa longa caminhada, e que a gente pode até dizer que ainda é bem curta, né? Apenas 55 anos, com uma carta tão importante, um dos documentos mais importantes e democráticos do mundo. Qual a avaliação que o senhor faz desses 55 anos?
Olha, e tudo isso nasceu após a Segunda Guerra Mundial, quando havia um risco real de uma guerra atômica que poderia ser fatal para a existência humana. O objetivo número um da criação da ONU foi criar um sistema de mediação de conflitos para evitar a guerra. E como, digamos, cimento ético dessa aliança, dessa estrutura de mediação, veio a Declaração Universal. E nesse período foi criado todo um, digamos, um direito internacional público dos direitos humanos, para se sobrepor aos sistemas jurídicos nacionais, não é sobrepor no sentido de interferir, no sentido de ser uma referência forte, uma vez que também a experiência do século XX mostrou que sob autocracia, sob totalitarismo, sob as ditaduras, o direito interno de cada país se prostitui com facilidade. Era importante ter um sistema internacional. Isso funcionou, agora, com vais e vens, nunca é uma coisa que vai sempre para frente. Agora, por exemplo, toda essa guerra do Iraque, feita a revelia do sistema do direito público, do direito internacional, foi muito ruim. Há também algum tipo de retrocesso face à necessidade de combater o terrorismo. Está havendo alguns retrocessos. E eu acho que essa tese da guerra preventiva defendida pelo atual governo americano é muito perigosa também.
Uhum.
E toda vez que vem um surto tipo terrorista, há uma tentação de retrocessos nos direitos humanos. Mas há também, como já começou a se criar uma cultura mundial, uma sociedade civil mundial na defesa dos direitos humanos, existe também uma resistência forte toda vez que se procura voltar para trás, se procura retroceder das conquistas desse pouco mais de meio século.
Certo. Há 55 anos, quando a Declaração Universal de Direitos Humanos foi proclamada, existe uma preocupação mais voltada para os direitos civis e políticos. Isso está em um artigo de até de sua autoria, Direitos Humanos em Transição. E o senhor diz que hoje o enfoque está se voltando mais para as áreas econômica, social e cultural. O Brasil hoje, vamos falar de Brasil, o Estado brasileiro tem conseguido tomar para si essas responsabilidades?
Acho que o grande desafio é esse, é de mostrar que os direitos são interdependentes. Não adianta termos apenas os direitos civis e políticos, votar, ser votado, ter liberdade de opinião, de ir e vir, se também não está garantida a sobrevivência digna das pessoas. Se as pessoas têm fome, são analfabetas, estão isoladas do sistema de saúde, ou se não tem acesso à justiça, por exemplo. Então, há toda essa preocupação de considerar a indivisibilidade dos direitos. Um depende do outro, um direito é relacionado com o outro. Acho que esse é o grande desafio. Inclusive, toda, digamos, essa pregação do presidente Lula de levar para a agenda internacional a questão da fome, da miséria, do combate à doença, à AIDS, à ignorância, ao trabalho infantil, ao trabalho escravo. Lula está dizendo que a guerra mais importante que temos que fazer não é a guerra entre países, mas a guerra contra esses desafios aí. Isso talvez seja a grande novidade hoje no mundo inteiro. E a novidade, de certa maneira, novidade lá, porque também está sendo colocado como uma grande tarefa no Brasil de aliar aos direitos democráticos também a democracia econômica, social e cultural.
Ministro, o senhor é contra a redução da maioridade penal e defende a efetiva implementação do Estatuto da Criança e do Adolescente como forma de combater, sim, a criminalidade juvenil. Na sua avaliação, como deve ser tratado esse tema que desperta tantos sentimentos diferentes na sociedade?
A maioridade penal tem defendido uma posição bem contrária, não só eu, como o próprio presidente Lula, declarou isso em entrevistas e declarou de uma forma que não deixa margem para dúvida na abertura da Conferência Nacional da Criança e Adolescente. Ele falou longamente sobre o tema. Quer dizer, ele falou que não existem soluções mágicas para a violência, inclusive para a violência que aumentou muito nos círculos infantos e juvenis. Mas a saída certamente não é facilitar o acesso às prisões comuns de adolescentes que cometem atos infracionais. Mas sim, aí é o que eu tenho dito também, nós precisamos de grandes reformas nessa área para enfrentar a violência. Precisamos de reformar nosso sistema de justiça, já que os pobres têm pouco acesso, sistema prisional, rediscutir o sentido da pena, discutir novamente a segurança pública para aumentar a eficácia das polícias, a defesa das pessoas, e aí também o sistema de instituições para guarda dos adolescentes e infratores. Qual que é o desafio? Acho que o objetivo nosso, quando levamos um adolescente que comete um ato infracional, não é nos vingar dele, nem tampouco infligir sofrimento, ou digamos o mesmo que ele provocou na sua vítima. Nosso intuito é fazer com que ele saia dessa instituição melhor do que entrou, Porque como não há prisão perpétua, todos vão voltar em algum momento para a sociedade, depois de um, dois, três, no caso dos adolescentes, 3 anos, no caso dos adultos, a pena máxima é de 30 anos, ninguém fica 30 anos preso totalmente. Portanto, o sentido da pena, o sentido da medida socioeducativa, no caso dos adolescentes, é devolvê-los para a sociedade menos violentos ou não violentos, menos agressivos ou não agressivos, dar-lhes a chance de se educarem, de ter acesso a valores que não tiverem em sua vida antes de cometer o ato infracional, antes de ir para uma unidade de internação. É isso que nós temos que discutir. É normal que as pessoas fiquem indignadas e queiram vingança quando vê um crime bárbaro, como o caso daquela garota e daquele jovem lá, Liana e Felipe. Mas o papel do Estado não é vingar, o papel do Estado não é provocar sofrimento. O papel é aplicar a pena com justiça, que é a pena adequada, visando a reeducação, visando a reinserção na sociedade.
Sem dúvida. Nós estamos conversando com o secretário nacional dos Direitos Humanos, ministro Nilmário Miranda. Ministro, qual a sua avaliação da iniciativa da Câmara dos Deputados quando criou a Comissão Permanente? Não tinha, então foi criada a Comissão Permanente dos Direitos Humanos. Qual a importância para o país e para o Legislativo uma comissão como essa?
Olha, a década de 90 foi muito rica para os direitos humanos. Nós tivemos primeiros grandes CPIs e comissões no Congresso, por exemplo, aquela CPI contra o extermínio de crianças no início da década de 90, a CPI contra a pistolagem, a violência da mulher, o sistema prisional. Foram grandes CPIs que fizeram agendas para o Congresso e para a sociedade. E tivemos depois da Conferência de Viena, que foi em 93, também foi feita uma agenda para o Brasil da delegação que foi a Viena. E tivemos a histórica também, Comissão Externa para os Desaparecidos Políticos, de 91 a 94. Isso tudo redundou na Comissão de Direitos Humanos, de 95. Ela foi a condensação, a síntese desses avanços. Eu acredito que mudou a história, não só da Câmara, como também do próprio país. Uma vez que colocou dentro do Congresso Nacional, a casa mais importante de representação popular do país, colocou a Comissão de Direitos Humanos atuando de forma permanente e abordando todos os temas. Isso ajudou a mudar muito a visão dos próprios deputados sobre a importância dos direitos humanos. No início da década de 90, Mércia, muitos deputados diziam que defender direitos humanos era defender direito de bandido.
É verdade.
Isso mudou completamente na segunda metade da década de 90, a partir da comissão. E suas opiniões sempre foram vistas com muito respeito. A comissão, ela mostrou que defender direitos humanos não é coisa da esquerda, nem da direita, nem do centro, é de todos. Isso não, direitos humanos deve ser um ponto de unidade entre as pessoas, não de divisão entre as pessoas. Portanto, está acima da diferença partidária, política e ideológica. Talvez tenha sido a grande contribuição que ela deu para o país e para o Parlamento Nacional.
Perfeito. Antes da gente começar, já concluir nosso bate-papo, eu gostaria que pontuar com o senhor bem rapidamente. No primeiro bloco, eu ouvi o Dr. Hélio Bicudo, um dos grandes nomes também dos direitos humanos brasileiros, e a gente abordei com ele alguns pontos dos 30 artigos da declaração, e a gente falou do direito da mulher, dos presidiários, e pontuou outras coisas. Eu queria conversar com o senhor como secretário nacional de direitos humanos. A gente também, tem muitas preocupações nos últimos tempos com as comunidades indígenas. No mês passado, o comando militar da Amazônia abriu sindicância para investigar denúncias de violência contra 2 jovens de uma tribo que teriam sido vítimas de militares do exército e foram torturados. Como é que está, primeiro, essa questão e a questão indígena dos primeiros habitantes do país? A gente sabe que nesses 30 artigos, eles fizeram questão, e claro, com certeza, de proteger o direito da pessoa humana. E a gente queria saber com o senhor como é que está essa questão das populações indígenas do país.
O Brasil tem defendido, junto à OEA, a criação de um direito coletivo para os povos indígenas. Nós estamos também trabalhando para criar uma comissão de direitos humanos do Mercosul, e um dos focos principais vai ser o direito dos povos indígenas. Isso nos preocupa muito. Até a Constituição, os indígenas brasileiros estavam em processo de extinção, de incorporação, de extermínio, pela violência, pela doença, por obrigá-los a assumir uma cultura que não era sua. A partir da Constituição, se considerou que o Estado brasileiro é um Estado multiétnico. e que os indígenas têm direito a um território, têm direito aos seus usos, costumes e tradições. Mas daí para a prática vai uma diferença muito grande, que na verdade suas terras foram no sul, no nordeste. No sul e no sudeste foram praticamente todas invadidas e tem que assegurar a volta aos seus territórios. E nos territórios já assegurados para eles, na região norte e centro-oeste, existem invasões de madeireiras ilegais, de garimpos ilegais, e uma cobiça permanente pelas suas terras, pelas riquezas. Agora, nós temos que discutir um mecanismo de poder explorar essas riquezas de uma forma sustentável, que não seja uma verdadeira agressão à biodiversidade mais importante de todo o planeta Terra, de preservar isso. Os índios são instrumentos importantes para essa preservação. E, ao mesmo tempo, de estabelecer essa convivência harmônica com eles, com a sociedade envolvente, sem envolver violações, né? Esse ano já tivemos 27 indígenas assassinados, vários deles por pessoas que querem suas terras e suas riquezas, em decorrência de conflitos, ou da luta deles para recuperar suas terras. Isso é muito grave, senão não podemos deixar que haja impunidade, e temos que continuar agindo para garantir o acesso deles às suas terras. E criar no nosso povo uma cultura de tolerância e de aceitação do outro, da diferença, da diversidade cultural, étnica, racial. Acho que é aí que está a chave para o crescimento, para a continuidade dos direitos humanos, a tolerância e o respeito à diversidade.
Sem dúvida, e falar em diversidade, vamos falar a questão do homossexualismo, a gente falou até com aquele decreto daquele prefeito lá no Paraná, a gente já abordou esse assunto, queria direito das mulheres também, nós já falamos. Como é que está a questão do portador de deficiência física?
Houve um encontro de todos os conselhos de pessoas portadoras de deficiência na semana passada, no Hotel Nacional, se encerrou no sábado, esse sábado último, e eles ficaram muito felizes porque saiu finalmente o decreto da acessibilidade. A lei 10.048 criou a acessibilidade, que é uma questão chave para as pessoas portadoras de deficiência, e faltava o decreto regulamentador. Ele foi publicado no dia 4 de dezembro, está aberto para consulta pública até 4 de janeiro. A partir daí ele entra em vigor. Isso é muito esperado pela sociedade, é um mecanismo de concretizar o acesso aos edifícios públicos, ao transporte coletivo, aos bens e equipamentos de uso comum nas cidades. Enfim, tudo isso está regulamentado nesse decreto, que era muito esperado há muitos anos, desde 2001, pela comunidade dos brasileiros portadores de algum tipo de deficiência.
Para encerrarmos esse nosso bate-papo, secretário, no ano passado, durante o Fórum Social Mundial em Porto Alegre, foi aprovada a Carta dos Direitos Humanos das Cidades, um dos documentos mais bem elaborados sobre os direitos do cidadão no contexto urbano brasileiro, como a livre circulação, manifestação, cultura e lazer. Pelas novas diretrizes fixadas nessa carta e também no Estatuto das Cidades, metrópoles como Rio de Janeiro, São Paulo, Recife são consideradas inviáveis e insustentáveis na avaliação dos fatos do dia a dia, como violência e desemprego. De um modo geral, como o Brasil pode superar essas dificuldades, que são pontos que também estão na Declaração dos Direitos Humanos?
É preciso ir trabalhando sobre a cultura da nossa sociedade para buscar uma cidade que respeite a diferença entre as pessoas. E as pessoas não são um padrão etéreo, estético, único. Existem pessoas gordas, magras, altas, baixas, que portam deficiências dos mais diversos tipos. Há pessoas pobres e ricas. A cidade tem que ser pensada para todos. Pensar em direito à cidade. Então, rever a sinalização, os meios de transporte, os edifícios públicos. Tem que pensar nessas pessoas todas. Né? E não apenas num tipo ideal de pessoas que não existe. O que existe são as pessoas reais. E elas têm que ser aceitas como elas são, e têm que ter os direitos como elas são. E tem que refletir nesse chamado direito à cidade. Já surgiu até mesmo uma vertente que se chama de desenho universal, que é uma maneira de buscar uma engenharia, uma arquitetura adaptada a essa diversidade. Eu acho que esse é o grande desafio daqui para frente. É quando a gente pensar nas cidades, pensar na vida concreta das pessoas que existem, com suas diferenças, e pensando na igualdade jurídica e real dessas pessoas. Acho que esse é o grande desafio.
Nós conversamos com o secretário nacional dos Direitos Humanos, ministro Nilmário Miranda. Ministro, muito obrigada por sua participação aqui na Rádio Câmara e suas contribuições. E quiçá, daqui a 50, 55 anos, o Brasil e o mundo possam caminhar cada vez mais para um Estado democrático e de respeito aos direitos humanos. Muito obrigada.
Muito obrigado também.
O Palavra de Especialista fica por aqui. A produção foi de Mônica Leon, trabalhos técnicos de Reinaldo Santos e apresentação de Mércia Maciel. O programa volta na próxima quarta-feira com mais um assunto palpitante. Até lá, um bom dia.
Você acabou de ouvir Palavra de Especialista. Produção e apresentação, Mércia Maciel.